CBN, Dinheiro em Pauta.
Oferecimento Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.
Hoje no quadro Dinheiro em Pauta a gente fala sobre previdência privada. A gente vai conversar com o Breno César, que é gerente de instituição financeira cooperativista. Breno, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tati. Bom dia para você, rádio ouvinte.
E a gente está por telefone também com o João Dutra, que é assessor de investimentos. João, bom dia.
Bom dia, Tati. Tudo bem?
Tudo bem. Vamos começar por aqui, então, né, com o Breno César. Breno, explica pra gente como é que funciona, né, esse tipo de previdência. Previdência privada. O que é e como ela funciona?
Então, a previdência privada, Tati, na verdade, é uma previdência complementar. E para complementar o quê, Breno? Para complementar, muito provavelmente, a sua aposentadoria. Porque a gente fica muito refém da nossa previdência social, aquela que é paga pelo governo federal. E a previdência complementar justamente vem para complementar essa renda.
Ela vai somar.
Somar com essa sua renda, para que a gente, de repente, não tenha uma diminuição na qualidade de vida.
Pois é, tem gente que demora para se aposentar porque fica pensando, né? Não, não vou me aposentar agora porque o salário vai diminuir.
Vai diminuir.
A previdência ajuda a elevar um pouquinho mais, deixar
Exatamente.
Essa fatia mais gorda desse bolo.
Exatamente, porque, inclusive, muitos dos funcionários públicos, assim, falando desse exemplo, eles geralmente utilizam desse argumento para não se aposentar. E a previdência privada está justamente para isso, para que a gente não baixe a nossa qualidade de vida, um nível de qualidade de vida que já está acostumado. Então ela vem justamente para complementar essa renda de todo mês.
Tem vários tipos de previdência privada?
Bom, no Brasil a gente tem dois tipos de plano de previdência, né? Que é a PGBL e a VGBL. E aí existem umas diferenças um pouco peculiares nela. A verdade, a gente diz que para você, pessoa que a gente quer passar esse entendimento, a PGBL é para aquela pessoa um pouco mais programada, planejada, que declara de forma completa o seu imposto de renda, e a VGBL já é para aquele tipo de pessoa que não declara o imposto de renda de forma completa, declara de forma simplificada, e assim, que não é tão planejada quanto a outra que escolhe o plano PGBL.
João Dutra, que é assessor de investimentos, quando é que a gente pode, por exemplo, começar a contribuir?
Então, Tati, não tem idade mínima para contribuir e nem máxima, tá? É aquela coisa, você começar o mais rápido possível, né? Na verdade, já até passou a época de você começar. Então, quanto mais rápido você começar, muito melhor para você se planejar para o futuro, né? Para você ter uma aposentadoria mais tranquila.
Mas aí, por exemplo, descobri agora, depois de 40 anos de serviço, que posso fazer a previdência privada. Isso, por exemplo, vai interferir lá no final, enquanto, né, isso pode ajudar lá no, na minha aposentadoria? Ou não?
Sim, sim. Com certeza não. Como o Breno falou, ela é um complemento. Então, não importa a idade que você começar. A partir do momento que você começa a contribuir, já ajuda no seu futuro lá na frente, né? Na sua aposentadoria. Ou seja, a gente vai acumular essa aposentadoria que você já contribui, que é a do INSS, né? E a gente vai complementar com essa privada. E não importa a idade que você começar. Se você se planeja aposentar aí por volta dos 60 anos, você vai acumular esses 40 anos que você contribuiu no INSS e mais esses 20 anos contribuindo para a previdência privada, né? E aí no final você tem esse acúmulo total de contribuição, tanto de uma quanto de outra.
E o quanto mais cedo começar, melhor?
Com certeza, o quanto mais cedo começar, melhor. Na verdade, como não tem idade mínima, né, você já pode até programar a previdência do seu filho. Ele está nascendo agora, vai nascer ano que vem, você já pode programar uma parte dos seus recursos, né, para aplicar nessa previdência dele, para quando ele tiver ali uns 18, 20 anos, ele também tem a opção de sacar esse recurso, né, após os 18 anos, e aí pode servir até para uma faculdade, para um carro, quem sabe. Não se prende até a aposentadoria, né?
E com quanto, né? Qual o valor também, por exemplo, a gente pode já começar a contribuir? Tem um teto?
No caso da privada, ela não tem teto, tá? A única previdência que tem teto é a do INSS, que se você tiver uma alta renda, você consegue contribuir ali todo o seu período de contribuição, e aí você se aposenta com um teto de R$ 7.786, né? É, diferente da privada, é, você se aposenta com o valor que você está contribuindo.
Uhum.
Se você contribui 5, 10 mil reais por mês, no final desse período de contribuição, você vai receber todo esse valor contribuído, mais os juros desse período, né?
Uhum.
E o detalhe é que são juros compostos, né? Então, é, a todo tempo, o seu montante ele está alavancado. É, você não fica preso àquele juros simples ou até sem juros, né, que é no caso do INSS.
E, Breno, é, fazendo, por exemplo, uma previdência privada, consigo receber a minha aposentadoria normal lá do governo federal,
isso,
mais a previdência privada para o resto da minha vida?
Você consegue programar, na verdade. Existem duas formas de recebimento de previdência privada, quando você chega no final da contribuição. O tempo que estipula é o próprio cliente, é o próprio associado dentro da cooperativa. E o valor mínimo para contribuição, a gente geralmente coloca o valor de R$100, entendeu? Uhum. Para partir desse valor a gente já conseguir contribuir. E você consegue receber de duas maneiras. Ou você recebe no montante.
Só de uma vez?
Só de uma vez. Ou você programa, né, o recebimento dessa previdência complementar
por
no mês a mês.
Meses,
exatamente.
24 meses?
Isso, exatamente. Então, é, quem estipula isso é o próprio cliente que, uhum, contrata a previdência complementar. E é bacana que fica isso na mão dele, certo? Às vezes, é que nem como o João falou, você não precisa necessariamente programar para uma aposentadoria, que isso é o fim da previdência, esse é o motivo fim dela. Mas a gente quer, de repente, complementar para comprar um carro, complementar para uma faculdade dos filhos, colocar, de repente, fazer os 15 anos o tão sonhado 15 anos da filha. Então, assim, serve para tudo.
É um investimento.
É um investimento que serve para tudo. O fim dele é a gente ter uma renda complementar quando chegar no momento de aposentadoria. Mas a gente consegue utilizar ele para qualquer outro benefício, para qualquer outro sonho, realização que a gente queira fazer na vida pessoal mesmo.
Uhum. Olha, a gente conversou com Breno César, gerente de instituição financeira cooperativista. João Dutra, assessor de investimentos, está por telefone com a gente. Obrigada, viu, João?
Obrigado, Tati. Bom dia.
Breno, obrigada. Considerações finais, uma recomendação?
Recomendação, ó, não tem tempo, então comece o quanto antes, né? Programe, se planeje. A gente está com um dado muito baixo. A gente nem chegou a falar isso, Tati. Mas apenas menos de 10% da população brasileira se preocupa com previdência complementar.
Né?
É, não se planeja financeiramente. Então isso é um ponto que a gente realmente tem que olhar com muito carinho, muito cuidado. Uhum. E afinal de contas a gente está falando do futuro de cada pessoa. É o futuro da gente mesmo. Então, para você que está nos ouvindo, se programe, se planeje, contrate
agora.
Uma
aposentadoria melhor.
Exatamente. E um bom feriado para nós, né?
Obrigada, bom dia, bom feriado.
Dia.